Vamos falar sobre como impostos, menos impostos, aumentam a segurança alimentar. Tem se falado disso desde que um primeiro texto da reforma tributária, né, foi aprovado na Câmara dos Deputados, agora a discussão vai para o Senado. Inclusive a Associação Brasileira da Indústria de Alimentos fez uma sugestão, né, sobre taxação de alimentos, diz que a reforma tributária é uma oportunidade para garantir preço menor para a comida, né, para fácil acesso à população. Então a gente quer entender justamente que impacto pode ter isso, né, justamente com, inclusive, recomendações do Guia Alimentar. Eu vou conversar sobre o assunto com a professora Ana Paula Bortoleto Martins, que é da Faculdade de Saúde Pública aqui da USP e da Cátedra Josué de Castro, de Sistemas Alimentares Saudáveis e Sustentáveis da Faculdade, e é a nossa convidada. Muito obrigada, viu, por sua atenção aqui, convite da Rádio USP, para a gente tratar de um tema extremamente importante, que é como aproveitar essa oportunidade de redução de impostos ou de alíquotas, não é, para um grupo de alimentos. Então, primeira pergunta que te faço é justamente sobre como aliar esse interesse, essa possibilidade de redução de impostos com as melhores recomendações do nosso guia alimentar.
Sim, claro. A gente tem uma oportunidade muito grande, realmente, de conseguir estabelecer regras que favoreçam o consumo dos alimentos que o Guia Alimentar recomenda, que são justamente os alimentos in natura, minimamente processados, como frutas, hortaliças, grãos, cereais, leite, ovos, carnes, etc. Ou ainda até mesmo ingredientes culinários, que a gente sabe que podem ter, não devem ser usados em excesso, mas que também favorecem as pessoas cozinharem em casa, que é justamente o que o Guia Alimentar recomenda. Então, acho que seria uma oportunidade realmente de avançar com uma redução do preço desses produtos. E acho que além também, porque também o Guia Alimentar fala sobre favorecer o consumo de alimentos produzidos localmente, para a agricultura familiar, e que tragam menor impacto ao meio ambiente. Então, a gente também poderia pensar em regras que favoreçam também a venda de alimentos orgânicos, agroecológicos, agricultura familiar. Isso seria um combinado perfeito para favorecer a alimentação saudável.
Ah, excelente. Quer dizer, você vai aliando diversos interesses, né, que é justamente pagar, ter acesso, maior acesso a determinados produtos que são mais saudáveis, ambientalmente sustentáveis. Quer dizer, você faz, olha, só a cargo de curiosidade, o Brasil atualmente tem uma das mais altas cargas tributárias para alimentos no mundo. No mundo isso, né? Por exemplo, média de tributo sobre alimentos industrializados no Brasil é 24%. Se você pega como referência o CDE, por exemplo, né, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que reúne as maiores economias globais, essa média é de 7%. Então a gente fica assim, mas por que é tão caro, né? Porque é tão pesado a carga tributária justamente dos alimentos, né? Quer dizer, isso traz uma série de prejuízos e a gente vem de um problema, e aí lhe faço essa questão justamente da situação que se agravou de insegurança alimentar durante a pandemia. Então, no caso do Brasil, a solução para esse problema é extremamente urgente, né?
Com certeza, mas a gente também tem aqui no Brasil algumas situações que causam até um estranhamento com esses dados, que eu também não conheço as informações mundiais, mas, por exemplo, a gente tem aqui no Brasil a política de cesta básica, que estabelece muitas isenções fiscais de acordo com o Estado, né? E aí um estudo que o IDEC realizou sobre quais são esses valores, eles mostram que a maior parte dos estados brasileiros já tem uma isenção de imposto para alimentos hortifruti granjeiros, né, que eles chamam, por exemplo, e muitos estados a alíquota é até zerada. O que acontece é que incluem aí nessa lista de alimentos favorecidos também alimentos não necessariamente saudáveis, que são os ultraprocessados, como bolachas, bebidas prontas, bebidas açucaradas, e alguns achocolatados, tudo mais. Então, eu acho que acaba misturando, sabe?
Ah, sem dúvida.
Benefícios para tanto para alimentos saudáveis quanto para não saudáveis. E aí a gente acaba não observando o impacto que deveria ter para favorecer realmente a população que está em situação de insegurança alimentar, uhum, e que precisa garantir, ter um acesso garantido e facilitado a esses alimentos.
E que às vezes desconhece essa informação, né? Às vezes vê uma promoção, vai justamente no que não é muito saudável, quando, né, ela não tem ideia da carga tributária, na verdade, que ela está pagando em cima daquele produto, né? Tem isso também, desinformação.
Ninguém tem, né?
Não tem, a gente fica dizendo, olha, compensa muito mais você pagar, né, o mesmo valor, às vezes um pouco mais, para o alimento in natura. Então, aproveita esse gancho teu, que é interessante a gente comentar, professora Ana Paula. Os outros países, eles já adotam impostos maiores para produtos industrializados, açucarados. Isso isso pode servir de referência? Tem um impacto positivo para o que a gente aqui está centrada, né, que é a questão do acesso ao alimento saudável? Seria interessante a gente olhar o que os outros países também estão fazendo?
Eu entendo que sim, porque eu acho que a gente deve olhar para os dois lados, né? Tanto para favorecer o alimento saudável, quanto para fazer com que os alimentos menos saudáveis sejam menos acessíveis. Uhum, isso é uma recomendação da Organização Mundial da Saúde, que os países adotem uma tributação para aumentar o preço em pelo menos 10% das bebidas açucaradas, para que a gente consiga ter um efeito de reduzir o consumo e melhorar a saúde da população. Seguindo a OMS, países como algumas cidades nos Estados Unidos, México, Chile, África do Sul, alguns países no Caribe já adotam essa tributação maior para bebidas açucaradas e já tem resultados positivos para a economia e para a saúde, porque não houve impacto negativo de redução de empregos, enfim, a economia foi capaz de se reorganizar, uhum, e a gente observa uma redução no consumo de bebidas açucaradas na população desses países. Então, acho que a gente tem que olhar realmente para esse caminho de restringir o acesso, colocar um preço maior para a bebida açucarada e o alimento saudável ser mais barato.
Uhum. E mais uma questão, quer dizer, a gente já tem no Guia Alimentar, né, orientação sobre os principais alimentos e a gente tem uma cesta, né, de consumo muito brasileira, característica nossa, então a gente deveria fortalecer isso, quer dizer, um grupo de alimentos a preços acessíveis ou com alíquota, né, zero, como se diz pretender aí com determinados produtos. Depois da reforma tributária aprovada, quer dizer, a gente precisa fixar um grupo, fazer uma cesta.
A gente tendo uma cesta localizando, né, olha, esses são os alimentos que o Guia Alimentar recomenda como mais saudáveis e, portanto, tem que ser o seu consumo favorecido. E a ferramenta do preço, a gente sabe que hoje mais ainda, ela é fundamental para determinar as escolhas alimentares da população. Então, quando a gente conseguir reduzir o preço desses alimentos, a gente vai, com certeza, favorecer o consumo e oferecer mais saúde para a população que já está numa situação de vulnerabilidade, de insegurança alimentar muito grande. A gente não pode colocar ainda uma carga maior ainda para que elas acabem não se alimentando ou então se alimentando com produtos que vão provocar impactos negativos na saúde aí no futuro.
Uhum. Aliás, já vem provocando, né? Porque a gente tem num extremo desnutrição e no outro obesidade, que é fruto dessa alimentação, às vezes mais acessível, industrializada, mas que só tem trazido prejuízos, né, professora?
Sim, o preço dos alimentos ultraprocessados, ele já vem ficando mais barato nos últimos tempos, né? A matéria-prima é barata, as indústrias estabelecem aí processos de produção para favorecer a produção em larga escala e, em contrapartida, os alimentos in natura não têm tanto favorecimento de produção e distribuição, então eles estão ficando mais caros. Então, se não houver realmente uma política do Estado que olhe para essa questão, a população realmente vai se direcionar para consumir ultraprocessados, e obviamente isso não é uma questão individual, de uma escolha individual, né? A gente está falando aí de uma política nacional que olhe para a questão do abastecimento, que olhe para a questão do preço dos alimentos, para que a população não seja tão afetada aí negativamente com esse cenário.
Uhum. Ou seja, tem que ser política de Estado mesmo, né? Não tem como. E a reforma pode ajudar, né? Agora ligando...
Ah, eu acho que é um caminho, né? Não vai resolver tudo,
não,
mas
vai resolver.
Tem possibilidade de ser um caminho, sim.
É, pode ser uma oportunidade, né, para buscar essa meta aí. Tá aí, portanto, vamos ver, né, como é que resolve essa questão, especificamente dos produtos, dos alimentos, essa cesta. Mas a sugestão é essa, precisa estimular, e é via preço mesmo, muitas vezes a escolha é essa, não é nem o que é mais saudável, é o que o meu dinheiro pode comprar, né? Então, estimular o que é saudável e tornar mais caro o que pode ser prejudicial para a saúde. Professora Ana Paula Bortoleto Martins, da Faculdade de Saúde Pública e da Cátedra Josué de Castro de Sistemas Alimentares Saudáveis e Sustentáveis, conversando aqui com a gente, e muito obrigada pelos esclarecimentos.
Eu que agradeço pelo convite, foi um prazer. Um abraço.